BRCast Online.
Me falaram que a minha empresa precisa de um site, mas eu nem sei por que motivo e nem sei se eu faço uma landing page, um site, um hot site ou um site home page. O que eu faço? Bom, agora você escuta esse podcast e você vai descobrir.
Hoje eu vim trazer um tema aí bem interessante, que é basicamente os tipos de sites, né? Qual que são as opções da plataforma que a gente pode fazer e o que é o diferente dela, né? O que, que muda de uma para outra. É, a gente ouve falar muito esses nomes, né? Esses termos que eu vou falar hoje, mas de repente as pessoas não sabem o que realmente significa. E o meu objetivo hoje é que você que tem um negócio, né, consiga saber exatamente o que você precisa como plataforma web, né? Se você precisa de um site inteiro, se você precisa de uma landing page, uma homepage, e para facilitar, obviamente, o teu desenvolvimento, porque o que acontece hoje em dia é de as pessoas quererem um site talvez completo e às vezes não é o caso, né? Hoje em dia.
Dá para a gente começar a fazer uma pergunta aí para todo mundo, para fazer uma enquete, uma mini enquete. O que vocês acham? Toda empresa precisa de um site hoje, para uma estratégia de publicidade online, marketing digital ou independente, né? Toda empresa precisa de um site. O que vocês acham? Qual é a opinião de vocês?
Eu acho que pelo menos uma dessas opções que o Alisson colocou, acho que é relevante ter, né? Para ver as métricas, de como se fala no sentido de uma estratégia de marketing, com certeza pelo menos uma delas é importante.
Tipo ou uma landing page, ou um hot site, isso. Um site maior. Entendi. Você, Bruno, o que você acha?
Eu acho que é importante ter várias opções, né? Tanto redes sociais como site, mas eu acho que o site ele continua sendo fundamental, até por uma questão institucional. A empresa falar de si, às vezes na rede social fica ali um pouco mais difícil. Então, eu acho que o site, sim, por mais que não seja o foco principal, em muitos casos, ele ainda é essencial.
Nossa.
Eu concordo aí com a galera. Até porque acho que o site, assim, é o mais importante, principalmente quando alguém vai pesquisar, né, pela empresa. Vai pesquisar lá, vai jogar no Google, vai procurar o site, o primeiro resultado vai ser o site. Mas também, quando, por exemplo, precisa criar anúncios, né? Eu preciso criar, por exemplo, criar anúncios de Google Ads, eu preciso mandar para o site, né? Então, as plataformas de anúncios também dependem de
ou para uma landing page.
Ou para uma landing page, né? Que é igual a Ellen falou, né? Importante, acho que se não tem um site, pelo menos tem uma landing page ou algo ali, né? Que simule um site.
É, porque a gente não pode ignorar o Google, né? Tipo, muitos negócios, eu acho que todos eles, obviamente que uns mais, outros menos, as pessoas pesquisam no Google, precisam de respostas, precisam achar lá no Google, né? E tem estratégias que é impossível sem site, né? Hoje em dia tem uma coisa que todo mundo fala que é magia, que é quando você, às vezes, acessa um site algum tempo atrás e de repente começa a aparecer anúncio, né? No teu Facebook lá, e as pessoas, meu Deus, estão escutando o que eu estou falando. Mas é uma estratégia de remarketing, né, que só é possível se você tem um site, obviamente.
Eu concordo, eu acho que tem que ter, sem dúvida tem que ter. Pelo menos uma das opções que a gente falou ali, né, nem que seja uma landing page só. Vai anunciar no Google, em muitos casos, no Google Ads, né, que é a rede de pesquisa, você tem que ter um site. E pode ser uma landing page, pode ser um site simples. A gente vai entrar mais a fundo aí daqui a pouco, né, explicando o que é cada um deles, mas eu acho que é imprescindível, sim.
E o nosso objetivo hoje é saber exatamente o que você precisa, né, o que é cada coisa, né, e porque site, querendo ou não, um site profissional, né, ele é um investimento que você vai ter que fazer, se você obviamente não for um programador, não tiver uma equipe completa. Mas se você não tem, você vai ter que investir, né, para fazer esse site profissional e vai levar um tempo, então é importante você saber essas coisas, né? Hoje em dia, eu acho que o que é mais, que as pessoas mais procuram, que é mais vendido, é o famoso site institucional, né? Que é basicamente um site informativo, você vai ter todas as informações da tua empresa, você provavelmente já navegou para algum site institucional, como que vai ter lá o contato, vai ter o sobre a empresa, vai ter a equipe, talvez, vai ter alguns serviços, soluções dela, né? E o site, ele basicamente você pode ter, eu vou falar de três coisas que, basicamente, três plataformas de site que são possíveis, mas não necessariamente significa que você possa fazer uma só, você pode ter os três em, em uma plataforma só, né? Você pode, por exemplo, ter um blog, né, que é basicamente uma rede ali de artigos que você vai poder publicar, ou você pode ter apenas só um blog, é possível, né, o teu site seja só um blog. Ou você pode também ter um e-commerce, uma loja virtual, né, ou comércio eletrônico, dependendo aí das formas que você fala, né, mesma coisa todos. E, então, são três, basicamente três pilares, né, o site, esse site institucional, né, ou um blog, ou um e-commerce. Você vai ter que tentar, através de entender o teu negócio, perceber qual desses três faz mais sentido, ou de repente os três. Obviamente que isso sempre encarece, né, um desenvolvimento, mas é basicamente os três maiores, na verdade são os únicos principais tipos de plataformas que você pode ter através do Python site, né?
E onde que você inclui as webpages e hot sites?
Então, agora que vem a grande confusão, né? Que é onde, até pra gente que trabalha, de repente não sabe especificar o que, que é a diferença entre esses três nomes que você provavelmente já ouviu, né? Que é o landing page, que é o mais famoso, eu sempre falo, o landing page, faz uma landing page. O hot site e o one page, né? São esses três tipos de sites que é possível de fazer. Só que eles são extremamente diferentes um do outro, né? Na verdade, eu categorizei aqui como landing page. Algum de vocês sabe a diferença exatamente dos três?
Eu com silêncio, eu sei a diferença entre os três, mas eu tinha curiosidade para ver dentro dessa classificação que você pôs, aonde que eles entravam, se eles entram dentro do site institucional ou é uma outra categoria, entendeu?
Então basicamente eu vou falar sobre cada um e você vai perceber que o que mais encaixa num site institucional é o one page. Os outros dois são basicamente uma ferramenta de estratégia que você vai precisar, né? A gente hoje tem a landing page, e eu acho que o Eco pode falar um pouco sobre o real objetivo delas, mas ela basicamente tem um único e simples objetivo de converter cliente, né? Então, sempre que você tem uma landing page, você vai ter basicamente um lugar que é basicamente um pouco externo do teu site, onde você vai tentar evitar ter muitos links que atrapalhem o teu usuário, porque ele só tem um único objetivo de fazer com que aquela promoção tua, aquela campanha tua, converta o cliente, né? Que o cliente realmente afunile e termine lá aquele cadastro ali. E existem alguns exemplos, né, de landing page que é possível de fazer hoje.
Eu acho que a principal característica da landing page é que, além de ter o formulário, né, claro, o objetivo é fazer a pessoa se cadastrar no formulário. Isso um site normal também pode ter, né? Mas acho que o que difere mais ainda é que na landing page ela tem um único propósito. Já um site, né, por exemplo, dá o exemplo do site da agência, né? Aqui a agência tem um site que lá tem várias categorias, várias seções que falam sobre vários serviços que a agência faz. Tem um formulário de contato para cada um dos serviços, tem o portfólio lá, mas a agência também tem landing pages. E as landing pages da agência não são feitas para divulgar institucionalmente a agência, tudo que a agência faz. São feitas para objetivos mais específicos. De repente lá a gente vai ter uma landing page só para pedir orçamento. Que é diferente de ter o site serve para pedir orçamento também, mas serve para outras coisas, a landing page é algo muito mais focado, digamos assim.
Acho que vale falar que o termo landing page hoje ele virou sinônimo dessa característica que você falou, né, que tá certinho, que é um site mais simples, com o objetivo de gerar uma conversão, ou um clique, ou uma venda, né, ou um cadastro. Mas o termo landing page, ele vem antes dessa fase, que é a página de destino. Então, muitas vezes lá no começo da internet, você usava campanhas de Google Ads, que você escolhia qual vai ser a landing page, qual vai ser a página de pouso, né? Porque landing page é página de pouso, que você vai traduzir. E pode ser uma página dentro do site, que não vai ter essas características. Aí começaram a usabilidade, design de usabilidade, fazer testes e perceberam que era melhor que as landing pages, que as páginas de destino dos anúncios, fossem mais limpos com um objetivo só. O que você quer? Gerar aquele cadastro, aquela conversão ou aquela venda. E aí que se consolidou que landing page é feita, né, por exemplo, por uma plataforma tipo RD ou não, mas ela tem um objetivo único. Mas ela, a origem dela é a página de destino dos anúncios. E talvez aí para exemplificar a diferença entre o site e a landing page. O site ele serve quando a pessoa está procurando pela solução que a tua empresa vende. Eu estou procurando, eu acabei caindo no teu site, seja a forma que for. A landing page pode servir como uma oferta, né? Um anúncio, uma promoção que você está provocando e quer que a pessoa se cadastre naquilo ou que ela saiba mais daquilo. Mas uma diferença de tipo de comportamento, não sei se é.
Uma outra coisa importante sobre as landing pages é que elas são mais dinâmicas, né? Como você falou, um site, né, no começo, ainda mais no começo, ele era mais usado como landing page, uma página de destino, mas até vocês que trabalham bastante com o Google costumam falar, né, que o anúncio tem que estar personalizado com palavras semelhantes às que vão estar na landing page, né, tanto anúncios no Facebook quanto anúncios no Google. O que acontece? No site é um pouco mais difícil, né? Um pouco mais difícil de você personalizar ele para cada anúncio que você vai fazer. Diferente de uma landing page, que você pode criar várias diferentes para casar com os textos que estão nos anúncios, né? Ou você pode mudar o anúncio, mudar o texto do anúncio e mudar na landing page de forma muito mais rápida, né? Do que você mexer no site, porque no site você quer um texto que vai ranquear, você não quer ficar alterando o tempo inteiro, né? Então acho que a landing page tem muito mais esse dinamismo, né?
Se for parar para pensar na prática, né, tem dois tipos de landing page que é basicamente você pode usar, né, para a sua estratégia. Vamos dar um exemplo lá que você está lançando um infoproduto. Geralmente com o mercado infoproduto usa-se muito landing page, né, por causa do projeto de lançamento e tal. E você tem um infoproduto, mas você não consegue explicar sobre ele no anúncio que você está fazendo, né. Daí você vem com a landing page, que é sendo uma página, né? Você consegue explicar mais sobre o assunto, né? E obviamente gerar conversão pode ser que atrapalhe, pode, obviamente. Mas talvez isso é um dos tipos que você pode usar a landing page. E tem aquelas pessoas que realmente não querem explicar mais nada, né, na landing page. Basicamente você só tem um pouso, né, para o teu anúncio e para gerar um cadastro da pessoa, né, para finalizar ali a conversão dela. Então, basicamente, isso seria a landing page, né? E acho que a maior confusão de todas é tentar diferenciar o hot site para a landing page, né? Porque a landing page e o hot site são muito parecidos, mas o hot site, ele tem... Ele é mais... A forma que você usa dele é um pouco diferente, né? Lá no começo, ele foi basicamente idealizado para... Ele é basicamente um mini site provisório, né? Que ele vai ter informações sobre algum tipo de promoção ou algum tipo de produto diferente. E lá no começo eles perceberam que, dependendo da promoção, assim, as empresas, se fizessem uma página dentro do site institucional deles, eles perceberam que eles tinham um tráfego muito exorbitante para um lugar específico no site. Isso de alguma forma atrapalhava, né? Então eles queriam fazer como se fosse uma página, um site provisório de alguma promoção, não necessariamente precisa ter um cadastro nesse hot site, né, para conseguir diferenciar, né, o tráfego, para conseguir analisar melhor só através daquela promoção. Alguns exemplos de hot site são daquelas promoções de produtos que tem lá, sei lá, de alguma marca, e, sei lá, Omo, por exemplo. Você tem um sorteio da Omo e quem está fazendo marketing não quer misturar, né, o tráfego orgânico ali, o tráfego de anúncios para os outros produtos, para esse sorteio, principalmente porque um sorteio ele traz muitas pessoas que não, de repente não vão comprar ou não estão muito interessadas no produto nesse momento, mas eles querem participar do sorteio, querem ganhar lá. Então eles conseguem analisar diferente, né, fazer essa análise com uma plataforma, um mini site diferente, né, individual, né. Então você tem aqueles sites lá de promoções que tem, a Nestlé faz muito isso, né, que esses sites externos de promoção. Tem alguma coisa pra falar?
Muitas vezes um hot site pode ser usado também como landing page, né? De repente você tem uma promoção que você não tem objetivo claro de gerar cadastro, assim, né? Talvez, divulgar aquela promoção. Mas você vai fazer alguns anúncios. a página de destino desses anúncios vai ser o hot site. Nesse caso, ela funcionaria como uma landing page também, né?
Mas falando de sorteio, igual você falou,
você quer até ganhar o cadastro aí. Daí é quase que o hot site virou uma landing page, daí bugou.
É que, na verdade, alguns sorteios, eles não necessariamente... Eles têm outras coisas que não necessariamente tem cadastro, né? Às vezes é só você ver as regras do sorteio, às vezes alguma coisa para você ligar, né? Enfim, mas não necessariamente o hot site ele precisa ter um cadastro obrigatoriamente como uma landing page precisa, né? Na maioria das vezes. Né?
Ele pode até, o hot site pode até ser um site que, digamos assim, ele vai anunciar o sorteio. Não da OMA, assim, vou dar um exemplo, um negócio maior. É um sorteio de um cruzeiro, né? E aí, eu vou fazer um hot site anunciando que vai ter um sorteio do cruzeiro, e esse sorteio vai iniciar a partir daqui uma semana. Mas eu não vou coletar os dados ainda. Eu só tenho aquele site só para anunciar que vai ser sorteado o cruzeiro. E depois disso, eu transformo aquele hot site em uma landing page. Eu tiro o hot site do ar e boto uma landing page no ar naquele mesmo domínio. Daí, assim, valendo para se cadastrar para o sorteio.
Sim, sim, sim. Outra forma que é possível usar o hot-site também é quando você lança algum produto ou alguma página que é muito diferente da identidade da tua marca, ou talvez não colhe muito bem ali no meio do teu site, não faça muito sentido ter. De repente faz sentido você individualizar um pouco esse hot-site, né, para você conseguir até acompanhar assim que as pessoas estão indo mais no hot-site, talvez mais do que o teu próprio site, né. É realmente uma manobra mais de análise, né. E daí tem o One Page, né? Esse é bem interessante porque é bem usado o One Page. O que, que seria o One Page? Ele é bem diferente do Landing Page e Hot Site. O One Page ele vai ser basicamente o teu site institucional, só que ele vai ser resumido em uma página, né? One Page. Então você vai ver aquela... você vê muitas empresas hoje em dia, principalmente no Brasil, mas fora também, que você entra no site e ele não tem outras páginas, né? Ou é aquela página que tem um menu, mas você clica e desce numa seção, né? Mesmo sendo uma página, ele tem todas as informações que a empresa precisa ter, né? Como contato, sobre a empresa, né? Vendo de uma visão meio de desenvolvimento, né? O site ele vai acabar ficando com mais informações em uma só página, e isso não é muito bom. De repente pode deixar um site um pouco pesado e ao mesmo tempo tem alguns problemas SEO também, né? Porque você não consegue ranquear muito bem um site que não tem muitas páginas.
É isso que eu ia falar. Ele tem que ser usado com muita cautela, quando for se pensar, porque ele prejudica muito o ranqueamento do Google, pelo fato que é uma página só. Então vamos dizer assim, um exemplo para quem quer imaginar ou entender. Você tem lá a OMO. Então você tem o site da OMO e a One Page. Todos os produtos da OMO, o OMO Progress, o OMO White, o OMO Líquido, o OMO não sei o que, estão listados nesse site One Page. Pro Google, né? Claro que eu estou simplificando, mas é como se tivesse só um OMO. OMO. É OMO. Quando o site tem mais páginas, tem uma página lá no menu produtos, aí vai ter lá o OMO Progress, tem uma página só para o OMO Progress. O Google entende que existe o OMO Progress, que existe o OMO White, que existe o OMO Líquido, existem vários tipos de OMO diferentes, e o Google vai entender como produtos diferentes. Né? E se for no OnePage, ele vai acabar identificando como OMO, é tudo OMO. E aí perde força por isso, né? Fica menos organizado, né? Também tem a ver com arquitetura e tudo mais. Mas não é que não dá para ser usado, tá? Né? Em casos que são produtos mais simples, empresas mais simples, e claro, depende se o orçamento que tem disponível para desenvolver é mais barato fazer uma page do que fazer um site mais completo.
Talvez para uma empresa que tem um produto só, né, ou só é um serviço e é aquilo e pronto, talvez faça mais sentido, né?
Mas aí quase que o site one page vira uma
landing page. Landing page.
Agora bugou de vez.
É que a landing page você tem que também ter um pouco de bom senso e não deixar ele muito comprido, né? Isso é tenta diferenciar um pouco de um site one page, né? Porque geralmente one page você tenta colocar todas as informações só que resumidas. Na landing page você não coloca tudo, você coloca uma informação evidente, né? E tenta não deixar aquilo muito extenso. Obviamente que hoje em dia tem muitas landing pages que são extensas, né? Então, enfim.
Uma dúvida minha é que geralmente, sim, nós fazemos também landing pages mais simples do que sites, né? Porque é um negócio para ser um pouco mais rápido que fazer um site, né? Mas, assim, não se vê muito, né, landing pages que, tipo, tem... você abre a landing page e tem um vídeo ali
tocando de fundo, né? Não sei nem se isso é permitido estruturalmente, assim, pelos criadores de landing page. Você abrir a landing page e ser igual aqueles sites que já tá um vídeo tocando de fundo, vários efeitos de carregamento. A landing page é um negócio menos refinado, né? É algo mais, assim, mais bruto.
Na verdade, como... é um negócio mais ágil, né? É porque, como assim, a gente, pensando em anúncios em que o usuário tem pressa, né? Ele quer terminar o que ele está fazendo ali rapidamente, né? Então ele está indo de uma forma assim que o site está chamando ele para fazer isso. O usuário não tem a paciência que se fosse ele estivesse pesquisando, né? Passivamente ali alguma coisa. Então, assim, hoje em dia todos os construtores de landing page, que cresceu muito isso, né? De você poder fazer landing page, você que não tem muita experiência para desenvolver um site, ou até os próprios desenvolvedores, eles tentam fazer a landing page de uma forma que seja, que carregue rápido, que tenha eficiência, que tenha velocidade, né? E como você disse, colocar um vídeo, colocar um menu mais trabalhado, vai, obviamente, vai aumentar o carregamento desse site e provavelmente a demanda de criação de uma landing page, né? Eu acho que hoje em dia o que principalmente as agências, os negócios, eles querem com velocidade as landing pages, porque elas têm que ser feitas junto da campanha, não tem tempo, tipo, ah não, vou ficar um mês aqui só para fazer as landing pages. Geralmente isso é feito tudo junto, né? É. Numa campanha.
E até assim, eu acho que a facilidade também de criar, né? Porque, digamos assim, uma pessoa que não tem muito conhecimento consegue criar uma landing page. Seja bonita ou feia, boa ou ruim, ela consegue, né? Um site já é mais difícil de uma pessoa que não tem conhecimento nenhum criar do zero.
É, e hoje em dia também tem bastante plataformas que te ajudam com isso, né? Eu acho que o termo landing page cresceu muito com isso, né? Porque a gente usa o RDStation e ele tem um construtor... que você pode criar a tua landing page e é bem intuitivo, né? Você não precisa nem colocar nenhum tipo de programação, você só vai arrastando ali as fotinhas e tal. E fez com que muitas pessoas conhecessem o termo, né? Mas acabam que muitas também não sabem exatamente o que significa, né? E é basicamente isso que eu queria trazer hoje, né? Principalmente os desenvolvedores, né? Quando vão vender um site, o cara que vai comprar ali o site vai investir no site, ele não sabe se ele vai ganhar um site completo, né? A gente já explicou a diferença de um site dinâmico, completo, com várias páginas, para um one page. E de repente ele recebe um one page e, como ele tem vários produtos, isso vai prejudicar a marca dele. Ou vice-versa, às vezes ele tem um site, ele tem uma empresa, um negócio que você poderia fazer um one page, né?
Às vezes não tem tanto assim para falar também,
isso,
né?
E isso é bem interessante, porque acontece muito, né? De a gente receber site aqui na agência com um site muito completo, provavelmente o cara investiu bastante no site, e as páginas serem vazias, né? Sem conteúdo, porque de repente não é nem culpa da agência, porque realmente não tem o que colocar ali naquele momento. Então, e outra coisa também, às vezes você nem precisa de um site no momento, você já tem um site e você precisa de uma landing page, né? Você precisa de um hot site, né?
Ah, mas eu acho que é culpa da gente, sim. A gente tem que orientar, né? Tem que saber fazer. Em alguns casos pode não ser, né? A gente tem falado, você não precisa de ter, não precisa ter essas 10 páginas. Eu quero ter, tá bom? Daí não é culpa da agência mesmo, né? Porque acontece muito. Mas em muitos casos a agência pode propor, olha que legal, vou fazer com 10 páginas aqui e tal, mas...
Vai encarecer o orçamento também?
Não preciso nem entrar nesse método de, talvez, de maldade do orçamento, mas, tipo assim, só por querer ser legal. Só que não é tanto só ser legal, tem que ser prático, útil, principalmente pensar no resultado. Mas pode também, né? É só ficar mais caro para desenvolver e não ter necessidade. Ou você, uma coisa que eu já, né, percebi, né, muitas vezes, é a agência desenvolve, só que o cliente quer fazer o conteúdo por conta. O que acontece? Tá, um ano depois que foi entregue o site, o cliente não fez o conteúdo ainda e o site está lá abandonado. 99% dos casos, 99% garantido, pode pesquisar. Então, normalmente eu tento já fazer o serviço da gente desenvolver o conteúdo também, porque além de tudo, o conteúdo vai ficar mais bem estruturado para o Google e mais alinhado para as estratégias de campanha de mídia e tudo mais. Então, uma coisa está unificada, né?
Daí também pode acontecer de você ter um negócio que seja grande o suficiente para você ter um site grande, um site parrudo, mas acontece que a agência entrega um site sem muito conteúdo, né? É um problema que acontece, e provavelmente porque as etapas de desenvolvimento dela não tem muito esse planejamento de conteúdo, né? Então, você realmente, isso vem mais, obviamente, da qualidade da agência que você está procurando, né? Eu vou falar um pouco no artigo também, no artigo desse podcast, sobre os sites dinâmicos e sites estáticos, que também carecem de investimento, né? E para você saber exatamente a diferença de uma coisa para outra, não é, não é nada complexo esses tipos de sites. Se você acabar prestando atenção aqui no podcast, no artigo, você vai, obviamente, pegar isso e vai te ajudar para a vida inteira, porque, obviamente, um dia você vai precisar de um site. Eu acho que era isso. We'll be right back.